Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 649. O que é adorar? Vamos começar agora o capítulo 2, né? Acho que todo mundo está situado. O Livro dos Espíritos tem quatro partes: a primeira das causas primeiras, a segunda parte, o mundo espírito dos espíritas. A terceira parte, as leis morais, e a quarta parte, das esperanças e consolações. Nós estamos na terceira parte. A terceira parte, ela possui ao todo 12 capítulos, tá certo? Desses 12 capítulos, 10 são as leis divinas. Então, a gente tem um primeiro capítulo, que é uma espécie de introdução, onde Kardec vai discutir o que é a lei divina, né, o que é a lei natural, que para Kardec é a mesma coisa. Teremos mais 10 capítulos, né, cada um dedicado a uma lei. A gente vai trabalhar hoje, começar hoje a lei de adoração, que é o capítulo 2, tá certo? E o último capítulo, 12º, é um capítulo de fechamento intitulado Perfeição Moral. Desculpa, então. Para a gente entender bem, estamos no, na terceira parte. A terceira parte tem 12 capítulos. Tem um capítulo de introdução, o que é a lei divina. Temos mais 10 capítulos, que cada um capítulo é dedicado a cada uma das leis divinas, né? Obviamente, cada capítulo tem várias questões. E, fechando a terceira parte, temos uma conclusão. Vamos colocar assim, um capítulo de conclusão, que é o 12º, intitulado Perfeição Moral. Cada um desses capítulos vão ter um número diverso de questões, tá certo? Aí vai depender muito de Kardec, quanto Kardec vai dar, né, quanto vai achar necessário mais perguntas para cada um desses capítulos. Mas cada um desses capítulos são capítulos que a gente pode dizer relativamente longos, né? Não é uma pergunta apenas, tá certo? Por exemplo, agora no capítulo 2 que a gente vai iniciar hoje, Kardec organiza vários tópicos. Só para vocês terem ideia, são seis tópicos no, dentro do capítulo 2 e cada tópico tem várias questões. Vamos apresentar rapidamente os seis tópicos do capítulo 2, que é lei de adoração. Então, para entender o que é lei de adoração, Kardec vai dividir em seis tópicos. Primeiro, qual o objetivo da adoração? Depois, um tópico importantíssimo, até hoje muito pouco compreendido no movimento espírita, o que é adoração exterior e qual a opinião de Kardec sobre isso, dos espíritos. Três, uma reflexão séria sobre vida contemplativa, outro ponto também muito pouco compreendido no movimento espírita. 4. A prece. Então, só para a gente entender, a prece é apenas um dos tópicos da lei de adoração. Olha que coisa interessante. O tópico 5. O politeísmo. Por quê? Porque o politeísmo é um tipo de adoração. É adoração a vários deuses. Muito curioso isso. E o 6 sobre os sacrifícios, que é outro tópico gigantesco e maravilhoso. Então, passo a passo, vamos estudando, né, questão a questão, praticamente isso. Raramente a gente vai juntar duas questões, tá bom? E se for necessário, a gente pode dedicar dois programas a uma questão só, né? A gente vai passo a passo, sem desespero. Ok, vamos para a primeira questão do primeiro tópico da lei de adoração. Pergunta Kardec, em que consiste a adoração? Pergunta importante, em que consiste a adoração? Em outras palavras, o que é adorar? Né? O que é adorar? Consiste aqui, está no sentido de. Em que se fundamenta a adoração? O que é adorar? O que equivale a adorar? Então, é uma pergunta importantíssima que Kardec está fazendo aos espíritos. Ora, Se na questão anterior já ficou combinado, né, vamos colocar assim, que eles estudariam as leis divinas divididas em 10, e a primeira delas é a lei de adoração, a pergunta mais óbvia é: o que é adorar? O que consiste adorar? Em que se funda adorar? Qual é o fundamento da adoração? Então, é uma pergunta por demais relevante. Se a gente está falando de lei de adoração, tá, mas o que é adorar? Quando que eu estou adorando? Que atos, que atitudes podem ser consideradas como adoração? Dentro do contexto aqui de nossa leitura, e a resposta vai deixar clara, Kardec está falando de adoração a Deus, né? Mas a resposta deixa clara. Então vamos lá. Pergunta novamente, questão 649. Em que consiste adorar? O que é adorar? Resposta: na elevação do pensamento a Deus. Isso é decisivo, pelo amor de Deus. Presta atenção nessa resposta. Adorar consiste na elevação do pensamento a Deus. Já estaria respondido, mas os espíritos acham muito importante acrescentar algo a mais. Eles não só dizem o que é adorar, já está dito, o que é adorar? Quando é que eu estou adorando? A pergunta é essa. Os Espíritos dizem: você está adorando quando você eleva o pensamento a Deus. Quer dizer, já está 100% respondido. Porém, eles vão apontar uma consequência, são milhares, mas uma consequência fundamental da adoração. Quer dizer, quando você adora a Deus, o que é que acontece? Qual é a principal consequência? Continuando a resposta dos Espíritos: pela adoração, vírgula, aproximamos dele a nossa alma. Isso é muito relevante, gente, muito, muito relevante. Primeiro, responde: adorar é elevar o pensamento a Deus. Segundo, a consequência mais relevante do ato de adoração é nos aproximarmos de Deus. Aqui a gente tem uma multidão de consequências, uma multidão. Eu vou explorar apenas algumas. Daria para dar todo um curso a partir dessa questão. Vamos para as partes mais diretas ou mais práticas. Ora, se adorar é elevar o pensamento a Deus, a adoração não se resume à prece. Olha que interessante. A prece é uma forma de adorar, né? Vou simbolicamente aqui, o Pai Nosso. O Pai Nosso, ou a oração do Senhor, né? Senhor com S maiúsculo, oração a Deus, a oração ensinada pelo Messias. A prece é uma forma de adoração, não é a única. Não é a única. A adoração consiste em elevar o pensamento a Deus. Vou dar exemplos bem práticos. Uma mãe que está com seu bebê nos braços, dando de mamar, olhando para aquele serzinho, né, com todo carinho, né, para aquele pequeno ser. Fisicamente falando, claro, olhando para esse bebê com ternura, e ela eleva o pensamento a Deus e diz: obrigado, meu Deus. Ou ela compartilha com Deus a alegria daquela experiência. Segundo a definição do Livro dos Espíritos, ela está adorando a Deus e a alma dela está se aproximando de Deus. Outro exemplo: você está sentado à mesa comendo uma lasanha. Você corta a lasanha no seu prato, você coloca a primeira garfada da lasanha na boca e você sente um sabor maravilhoso. E você agradece a Deus, meu Deus, que coisa deliciosa. Você está adorando a Deus. Você acaba de receber a resposta de uma entrevista de emprego. E a resposta foi negativa. E você pensa, meu Deus, eu sei que você não vai me abandonar. Você está adorando a Deus. Ensina os espíritos numa mensagem muito bonita, salvo engano, o homem no mundo, no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz o seguinte: ao começar uma tarefa, por exemplo, que tarefa? Vou escrever um relatório, vou capinar uma grama, vou limpar uma casa, vou pintar um muro, vou para uma reunião decisiva de venda da minha empresa, vou preparar uma refeição num restaurante, vou fazer alguma coisa. Ao iniciar uma tarefa, elevai sempre o pensamento a Deus. Ao concluir uma tarefa, elevai sempre o pensamento a Deus. Tudo isso está dentro da lei de adoração. Então, a adoração é um ato de elevar-se, de elevar o pensamento, o sentimento a Deus. Claro, quando os espíritos falam elevar o pensamento, a gente vai discutir isso aqui já já, né? Sobre a adoração exterior. Aqui não há uma condenação radical, já adianto. Quando os espíritos falam elevar o pensamento a Deus, é uma elevação de pensamento sincera. Então, uma elevação de pensamento sincera, o sentimento está junto, óbvio. Esse é um hábito que todo mundo que quer se espiritualizar tem que desenvolver ou está já vivenciando. Vai começar uma aula na faculdade? Você não precisa, não, para tudo, vou ficar de joelho, vou acender uma vela, não. Você pode simplesmente, assistindo ali sentado, normalmente elevar o pensamento e agradecer a Deus, pedir que aquela aula transcorra de uma forma salutar, agradecer a Deus pela alegria de você estar naquele ambiente de aprendizado, etc, etc, etc. Ao realizar um estudo, sugerem os espíritos, antes de começar, seja que estudo for química, física, biologia, matemática, teologia, seja o que você vai estudar, eleva o pensamento a Deus. Ao fechar o livro, ao desligar o leitor eletrônico, ao fechar o computador, agradece a Deus aquela etapa da vida. Pede compreensão, enfim, eleva o pensamento a Deus. Então, a vivência da lei de adoração é essa busca de estar mais próximo a Deus. Depois a gente vai trabalhar isso em outros aspectos, mas é fundamental entender a necessidade que nós temos. Se quisermos ser mais saudáveis, se quisermos ser mais lúcidos, se quisermos ser mais inteligentes e mais equilibrados, vamos entender a nossa necessidade de fazermos a nossa parte para nos aproximarmos mais de Deus. Como é que faz isso? Tem que ter doutorado, tem que ganhar 1 milhão de dólares, tem que ter 10 mil likes, tem que ficar famoso? Não. Seja qual for a tua tarefa, seja qual for a experiência que você está vivendo, de recuperação de saúde, de uma aprovação, de uma alegria, de uma conquista, etc, etc, etc. Tenhamos o hábito sempre de respirar fundo, calmamente e elevar o pensamento a Deus. Ensinam os Espíritos a Kardec, na verdade, a todos nós. Ao elevar o pensamento a Deus, nos aproximamos de Deus. E se a gente está perto de Deus, as nossas alegrias serão intensificadas e as nossas dores serão consoladas. Espero ter sido útil. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que vossos corações estejam em paz, que vossas vidas, que são tão intensamente difíceis, estejam sempre envoltas da ternura do amor de Deus. Isso é um desejo no seguinte sentido, que vocês percebam isso, porque a ternura do Pai já vos envolve a todos. Elevar o pensamento a Deus é abrir os poros do perispírito para assimilar os fluidos curadores e consoladores. Por que vocês não pensam melhor antes de enfrentar um problema? Que tal pensar assim? Talvez não tenha solução. Talvez tenha solução e eu não consiga descobrir. Talvez tenha solução, eu consiga descobrir, mas eu não consiga realizar. Mas, em relação a Deus, não há talvez. Deus entende o problema. Deus entende a solução e Deus pode me fornecer a força e a inteligência necessária para resolver o problema. Quem pensa assim tem paz. Deus sempre tem a solução do problema, filhos. Isso eu queria que vocês pensassem um pouco mais sobre isso. Vejo tantas pessoas apavoradas por problemas sociais, às vezes emocionais, enfim. Que tal nos darmos conta do óbvio? Deus sempre sabe a solução do problema. Por isso, pessoa inteligente, antes de enfrentar qualquer problema, ele primeiro pensa: qual seria a solução? Talvez eu saiba, talvez não saiba. Talvez eu consiga implementar a solução ou não. Mas antes de começar, eu quero sentir uma certeza. Deus, meu Pai e Criador, sabe a solução do problema. É Deus me ama. Ora, se eu estou mais perto da fonte do amor e da solução, é mais fácil eu conseguir. Dá para entender isso, filho? Você tem um problema de saúde, um problema médico, sua saúde. Então você consegue ir para o melhor médico do mundo, no melhor hospital do mundo. Claro que agora está muito mais fácil resolver o problema. Mas quem sabe a melhor solução é o melhor meio de implementar a solução do que Deus? Então, filho, não seria inteligente, sábio, sagaz, no melhor sentido do termo, você pensar assim, antes de iniciar trabalhar nesse problema, eu quero estar um pouco mais próximo daquele melhor especialista de todos em relação a esse problema. E o que tem o maior poder para solucionar esse problema. Se entende isso, filho, e entende que Deus não abandona jamais, por que não fazer isso? É muito estranho quando observamos espíritas profundamente angustiados e perdidos com um problema insignificante. que eu chamo de problema insignificante é do ponto de vista de Deus. Uma doença incurável. Doença incurável não é problema para Deus. Ah, mas Deus vai curar a doença? Não sei. Mas Deus vai te dar a melhor solução possível. Mas às vezes, filho, Deus dá a melhor solução possível e você desperdiça. Entende? Porque você não se aproximou dele o suficiente. Você desperdiça. Isto que é muito grave. Às vezes, até nós espíritos, aí não falo mais do Criador, falo de nós. Vemos um problema que um de vocês está enfrentando e estudamos e conseguimos encontrar uma solução maravilhosa. E Deus nos permite dar a solução para vocês. Mas como o pensamento de vocês está distante de Deus, nós não conseguimos o acesso necessário para impulsionar vocês para a solução. É como uma criança rebelde que não sabe andar e não aceita que ninguém ajude. Imagine uma criança que não sabe andar, mas não quer segurar na mão de ninguém porque tem que andar sozinha. Esse é o espírito revoltado que não se eleva para Deus. E não fala aqui de uma vida totalmente mística e esquisita e etc. E tal. Não digo disso. O que eu digo para vocês é ter momentos de paz todo dia. Ah, mas é tudo muito urgente. Tudo bem, sabemos que é tudo muito urgente. Embora nós tenhamos que esperar muitos milênios para vocês entenderem as coisas. Mas para vocês é tudo muito urgente. Tudo bem, não discutiremos isso hoje. Falemos o seguinte. Se é muito grave, se é muito urgente, você tem que ter muita sintonia com o mais alto para não fazer tolice. Para não estar praticando coisas que não são boas, que não são inteligentes, que são às vezes malucas. Para isso, eleva teu pensamento a Deus. Imagina, filho, que você tem que levantar uma pedra de 1.000 quilos. Senão, tua vida vai ser despedaçada por essa pedra. Você tenta, olha, diz, tá, não dá para levantar uma pedra de 1.000 quilos. Sabemos que não dá. Mas digamos que existe essa pedra que precisa ser levantada. Então você eleva o pensamento a Deus. E Deus vai analisar as 1.000 formas de te ajudar a levantar essa pedra de 1.000 quilos, a tirar do teu caminho essa pedra de 1.000 quilos. Muitas opções. De repente, algo acontece, vem uma grande máquina que tem que passar pelo mesmo caminho e diz: sai da frente que eu vou tirar, porque eu tenho que passar também aqui. E aquela pedra é removida. De repente, sem saber como, você recebe a força necessária para tirar essa pedra do teu caminho. De repente, por um fenômeno atmosférico, calor, frio, qualquer coisa, a pedra se despedaça em 1.000 pedaços de 1 quilo. Vai dar trabalho, mas 1 quilo você pode tirar. Então você tira pedrinha por pedrinha. Entende, filho? Existem 1.000 maneiras de Deus tirar da tua frente todos os obstáculos, sempre com a tua ação. Porque o obstáculo é teu, não é de Deus. Mas para que isso ocorra de forma adequada, muito importante que o teu pensamento esteja elevado a Deus. Por isso, querido filho, pensa sempre, não apenas eu não posso vencer isso. Pode pensar isso, mas pensa sempre, com Deus a vitória será paz. Fácil ou, pelo menos, difícil, mas será a vitória. Com Deus, filho, a vitória será. Fácil ou difícil, a vitória será sim verdadeira. Por isso, filha, se tu sofre de angústias indescritíveis e imagináveis, bloqueios terríveis, pensa, talvez eu não saiba como me livrar de tudo isso. Mas Deus sabe. Que tal elevar meu pensamento a Ele a cada instante que os meus conflitos eclodirem e dizer: Pai amado, eu não consigo lidar com isso sozinho. Tem piedade de mim, me ajuda. Sou fraca, não consigo só. Mas eu sei que o teu amor tudo concede àquele que suplica. Porque eu sei que acima do meu merecimento, que talvez sequer exista, existe a tua misericórdia. E eu apelo para a tua misericórdia que esse conflito possa, passo a passo, ser dissolvido. E eu não tenho dúvida que o teu amor atuará em mim, porque estou elevando o meu pensamento, abrindo o meu coração. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual da Sampre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.